se você curte banda, ou ciência, ou festinha, ou um jogo em que você joga bolas num cesto de roupa suja...
Quer alguma coisa, esquisito?
Umas ovelhinhas perdidas. Você tava com uma camiseta do Weird Al. Bem ousado, hein?
Obrigado.
Mike, você tava usando qualquer merda que a tua mãe comprou na bosta da Gap.
Valendo. Master! Master! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas / Paradas Estranhas. Os meninos viraram cocum, os velhos do cocum, não tem mais criança nenhuma. E hoje, a gente, nesse episódio aqui, vai bater um papo sobre a temporada mais recente do Stranger Things, né? Que foi um hit aí pra muita gente. E... para começar o episódio de hoje, a gente tem convidada, faz muito tempo que ela participou gravando aqui conosco, então tá de volta aí a Bel, lá do PetitCast. E aí, Bel, tudo bem?
Olá, tudo. Tudo maravilhoso, vamos falar dessa série maravilhosa, quem discorda tá errado, e é isso aí.
O host tá errado. E para me acompanhar hoje, o dono, aquele que não sai mais do bar, não quer mais editar episódio, quem vai editar essa bosta que você tá ouvindo sou eu. O Osto Senna, o homem mais invertido da podesfera.
É, pra falar de coisas estranhas, tem que ter pessoas estranhas. Então, eu estou aqui pra representar as pessoas estranhas.
É, você acabou de ofender a convidada, né? Você falou pra falar
não,
de
coisas. Não, eu falei eu.
Não, mas eu sou super pro isso aí, realmente. São três pessoas estranhas. Cada uma a sua maneira.
E uma observação, né? É a primeira vez que eu gravo com a Bel, estou... honrado em gravar com ela.
Eu consegui fazer o Washington Senna socializar com os convidados.
Conseguiu.
Finalmente, eu
não,
consegui.
Quem vê pensa que eu sou um Vecna da vida, né?
Procurando Bitucas, um podcast.
Então hoje a gente vai falar aí sobre a mais recente temporada de Stranger Things, das nossas opiniões sobre ela e discutir um pouco aqui sobre os acontecimentos e o legado aí para a próxima e, se Deus quiser, última temporada. Então vamos começar aí com a ficha técnica dessa temporada com o Washington Senna, o Vecna mais enrugado da podosfera.
Cara, a quarta temporada de Stranger Things começou em 27 de maio desse ano, com a liberação de 7 episódios, né, que foi o volume 1 da quarta temporada, e os últimos 2 episódios em 1º de julho de 2022. Né? Ela passa 6 meses depois lá da terceira temporada, né, do final da terceira temporada, e a gente é apresentado para o novo vilão, que é um dos melhores coisas já feitas na TV, né, recente. E é isso, cara.
Então vamos começar as nossas opiniões com a convidada. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, Bel, antes de pedir a sua opinião, né, um overview aí dessa temporada. O que que esses demônios dessas crianças comeram tanto para crescer tanto em 6 meses? Que eu nunca vi uma criança crescer tanto em 6 meses.
É absurdo. Gente, mas assim, para mim eles vão ser sempre crianças. Eles despertam o meu instinto materno, entendeu? Não posso assistir essa série que eu fico com vontade de ser mãe. É sério. De verdade. Mas, cara, eles cresceram demais.
Era uma esticada gigante.
Porra, e assim, os Duffer recentemente falaram que vai ter um salto temporal aí na quinta temporada.
Que faz sentido.
Porra, lógico, porque eles já estão muito grandes, não sustenta mais. 14 anos com aquelas carinhas, não dá. Tipo, é o que eu falei, pra mim eles vão ser sempre muito crianças, mas eles já não estão sustentando essa idade de adolescente, saca? Não, não dá. É assim, é impressionante. Eu acho que já foi no limite, já tá assim, no limite da coerência.
É, o Lucas, ele tem mais espinha e pelo do que eu atualmente, então não tem como, né? Não dá pra
assustar eles, né? Verdade. Mas assim, eles já estão com cara de... Já estão começando já a apresentar uma cara mais adulta, assim. Já não tá rolando.
Sim, sim. Ele já tem traços.
É, né? Biotônico Fontoura e Taf Maê na década de 80.
Cara, Biotônico Fontoura é demais. Não é possível.
Ô, Bel, mas comparando essa temporada com a anterior, você acha que teve um salto de qualidade ou é mais do mesmo?
Porra, pra caralho. Pra caralho. É que assim, a terceira temporada eu fiz quase uma canção de amor pra ela outro dia no Medium, porque eu ficava muito incomodada das pessoas falarem mal, porque é uma puta temporada legal. É, mas eu achei que teve um... Não vou falar que melhorou a qualidade, você entendeu? Mas teve uma mudança de tom que eu achei sensacional, porque essa série tá muito sombria, exato, tá muito macabra, e eu acho isso sensacional. Assim, os irmãos Duffer, eles encheram o rabo de Stephen King e fizeram a quarta temporada, e eu, como fã do Stephen King, tô muito feliz com isso. Mas eu achei que teve um salto, eu curti. Teve uma mudança de tom que eu, particularmente, achei maravilhosa.
Isso é legal. E você, Washington Senna, como é que é a tua visão geral aí, antes da gente se aprofundar mais, sobre a quarta temporada? Você acha que melhorou? Você acha que é mais do mesmo?
Cara, foi um salto gigante. Eu fiquei realmente impressionado. Eu não tinha muita expectativa em relação a essa temporada. A terceira, assim, eu já tinha gostado um pouco, mas eu não tinha me animado muito pra ver. E o primeiro episódio já me ganhou totalmente, cara. Porque, como a Bel falou, ele tem esse clima de horror, né, muito mais intenso, assim. Você já vê que o horror agora é que dita, né, cara, os episódios, né. Ele tem ainda momentos leves de humor ali, do relacionamento dos jovens, tal, do elenco principal, mas, cara, como ele bebe de fonte de horror, assim. E tudo que a gente já conhece. Ele não tem vergonha de mostrar quais são as inspirações dele, mas não é uma inspiração que você vê que é chupada, assim, não. É uma inspiração própria, criação própria, né? Tem Fred Krueger, né? Tem muita coisa do Stephen King mesmo. E também tem um salto de qualidade de direção, né, cara? De direção, de produção. Você vê uma qualidade de cinematográfica mesmo, assim, né? As cores. Tá muito boa essa temporada. Eu fiquei realmente surpreso. Bem surpreso, assim, positivamente.
É, eu vou ser o chatão, né? Tem que ter o contraponto, né? Eu vou ser o chatão. Eu achei mais do mesmo, mais uma vez, desnecessariamente longo. Porém, eu acho que teve dois saltos. Os atores estão muito melhores. Eles já eram bons, né? Desde a primeira temporada, mas você vê que tempo aí que eles atuaram em grandes produções, né? Alguns foram pro teatro, outros atuaram alguns filmes aí hollywoodianos. Eu acho que isso serviu para dar mais embasamento mesmo para a carreira deles, né, como um todo. Mas eu acho que sair da zona do conforto, né, dos ex-máquinas previsíveis, que essa temporada não foi imune a eles, eu acho que foi um grande salto aí. Mas para mim é igual a primeira, que é igual a segunda, que é igual a terceira, é igual a essa. Mas vamos lá.
Ah, mas isso é ruim?
Não, eu não acho que é ruim, entendeu? Mas eu gosto quando uma série... Eu não acho ruim, Bel, mas eu acho que quando a série ela te desafia a esperar algo novo, é legal. Não que essa série não tenha inovado, né? Aliás, essa temporada, perdão. Não é que ela não tenha inovado alguns conceitos lá, mas a trama é previsível, né? Você já sabe como é que vai terminar aqui. Mas aí a gente aprofunda um pouco aqui. Então, vamos falar aí sobre como é que começa, né? Essa temporada a gente começa com exatamente, não diretamente próximo do final da outra, né? A gente vê o Hopper preso, né? A gente tinha visto pelos teasers, pelos trailers, então a gente vê com ele preso lá na rua.
É, que ele não morreu,
né? Que ele não morreu, a gente descobre que ele não morreu, ele tá preso na puta que pariu, e as crianças estão bem divididas agora, né? Então, enquanto você tem umas lá que estão tentando se adaptar à vida onde eles ficaram, né? Tentando se entrosar com a sociedade, como o caso do Lucas, por exemplo, né? Que ele quer deixar de ser um nerd virgão, jogador de RPG. Aliás, se você que tá ouvindo isso, joga RPG, você é virgem. Prazer, virgem.
A própria Eleven também, né?
E a Eleven. E também, lá no outra, na outra parte do país, né? Nós temos nosso amigo maconheiro fumando um cigarrinho do capeta, todo mundo louco.
Vou defender até o fim, Argyle, maravilhoso.
Exatamente.
Não sei como teve uma galera que falou mal dele, cara. Assim, tudo bem que pra trama, assim, em geral, mas ele foi um personagem legal, bacana. Ele foi o Uber da galera ali, cara.
Ele era um alívio cômico bem feito, né? Mas vamos falar primeiro da... A trama tá dividida em três pontos que quase se encontram totalmente no final. Então vamos abordar primeiro ali a parte do Hopper, né? O que vocês acharam do desenvolvimento de trama do Hopper, né? Do começo, meio e conclusão. Foi satisfatório? Ficou à toa? O que vocês acharam? Começando com a Belle aí.
Foi o que eu menos gostei da série. E olha que eu nem fui muito pro lado da questão, porque eu vi o pessoal, né, enfim, comentando muito sobre a propaganda anticomunista e tal. Eu passo pano mesmo, porque eu amo a série, sou cadelinha da série, então eu passo pano. Mas assim, eu achei que pra mim foi o núcleo que menos me pegou aí. Não... Eu tentei gostar. Me esforcei, eu gostei do personagem lá do soldado, que era amigo dele, esqueci o nome dele agora. Tinha o outro.
Ovsky, fala alguma coisa com Ovsky que tá certo.
Eu acho que é Eu acho que, assim, não tenho certeza, mas eu acho que é Dimitri.
Dimitri, acho que era o doidão, né? O contrabandista doidão, né?
Ou era o contrabandista? Não. Sempre tem o Dimitri.
O
Dimitri
era o policial. Né? É, isso mesmo, é policial.
Sempre tem o Dimitri russo.
É verdade.
Aí eu tenho o Dimitri sério e o Dimitri engraçado, porque eu também esqueci o nome do piloto. O piloto eu achei até que legalzinho ali. É um outro tipo de alívio cômico também. Mas eu não sei, essa parte aí me deixou um pouco a desejar. Teve seus momentos interessantes, quando vem o... A gente já vai começar a soltar spoilers.
Ah, aliás, pra você que tá ouvindo essa bosta, o host é um inútil, ele sempre esquece, sempre algum convidado que lembra, porque o convidado geralmente é mais inteligente que o host. Esse episódio tá recheado de spoiler, então se você não assistiu, se fudeu! Vai tomar um monte agora. Vai, Bel, pode continuar aí.
A parte que aparece o Demogorgon foi muito legal. Então tem seus momentos interessantes, mas foi dos três ali, foi o núcleo que eu menos gostei. Foi o que menos me animou. Eu confesso que eu assisti a quarta temporada duas vezes, porque enquanto eu esperava o lançamento do volume 2, eu assisti de novo.
Meu Deus, essa mulher é uma mulher, é a guerreirinha. Deus me livre isso duas vezes.
Gente, eu assisti nesse um mês quase de distância. Eu voltei na primeira temporada. E assisti.
Eu acompanhei seus tweets.
Vamos lançar agora um episódio aqui. Bel, onde vive? O que come? Como existe? Meu Deus do céu.
Eu acompanhei a saga dela.
Gente, era meu café da manhã. Era meu café. Você acompanhou? Não, porque eu fiquei comentando de novo, gente. Não tem como, eu amo muito essa série. Mas quando eu voltei, né, quando eu assisti a quarta pela segunda vez, aí eu, sei lá, ia mexer no celular, ia ver um TikTok enquanto aparecia o pessoal lá no Hopper, porque eu achei muito chatinho. Tem que admitir.
E você, Wastucena, como é que você achou a trama do Hopper aí? Serviu pra alguma coisa? Você achou perdido? O que, que você achou?
Se você for ver bem, né, essa trama acaba fazendo mais sentido só no final, né, quando eles falam lá, não, a gente vai ter que voltar pra prisão. Eles tiram ele da prisão, depois tem que voltar pra prisão, porque eles falam assim, a gente vai matar uns Demogorgons que vai enfraquecer o Vecna.
Mano.
Todas as criaturas têm
uma conexão. É muito furado isso aí. É muito furado.
Pô, demais. Mas, eu vou ser sincera, eu já achei meio... Qualquer coisa, o Hopper tá vivo, tá? Já vou começar.
Sim, também achei. Também, a única coisa que se salva um pouco é a interação entre o Winona Ryder e o ator lá, o Brett Gelman, né? Que é o Murray. A Murray e a Joyce. Eu achei legal a interação dos dois, aquele lance meio atrapalhado, né? Que aventuresco, assim, tipo, os dois juntos acaba. Que o Murray é um personagem bem engraçado, né? Que é o jornalista, né? Até quando ele começa a lutar karatê. Tem uns momentos bem engraçados, mas eu acho assim que esse arco se estende demais, né? Ele poderia ser resolvido mais rápido, eu acho, assim. Vamos lá, salva. Mas eles se prolongaram demais. A única coisa que eu achei legal também no final, que aparece uma espada, não sei da onde, né? Que o Hopper acaba matando o Demogorgon. Eu não sei da... É lógico que foi do cu, né? Igual o Batman. O...
É igual mas... bate repelente de tubarão, né? O cara tira do meio do boga aquilo ali, né, velho?
Foi o... Mas foi um momento, cara, assim, que não me tirou da série, que você tá ali tão... Eu achei, assim, a forma que eles contaram a história, a trilha, toda a forma de contar a história acabou não me tirando esse ponto. Eu achei até legal, falei assim, putz, que bacana. Foi um momento bacana. É lógico que depois se você... Onde tava essa porra dessa espada? Mas é um arco que realmente poderia ser mais curto. Não fez sentido ele ter prolongado tanto, mas tem momentos assim interessantes.
É, ó, eu vamos lá, né? Primeiro, eu acho que esse arco não serviu pra absolutamente porra nenhuma a temporada inteira. Ponto. Porra nenhuma, ele não agregou em absolutamente nada. Não, agora eu vou fugir. Fugir, agora eu vou voltar. Eu vou entrar lá sabendo que tá lotado de Demogorgon naquela porra. Ah, vai se fuder, mano. Não faz sentido nenhum. Outra. A gente sabe que a matéria preta lá do mundo invertido tá lá fudendo todo mundo. Ih, a matéria preta fugiu, ela alimentou os Demogorgon, tá tudo vivo. Não, a gente vai continuar aqui, vamos matar todos eles ao mesmo tempo. Cara, não faz sentido nenhum. Tipo, é um ex-máquina absurdo de tão ruim, sim, isso aí. Sim. É, muito ruim. E a espadinha que saiu do Boga, né, pelos poderes de Grayskull, e ele mata o Demogorgon lá na base da pirocada com a espada na cara dele lá, cara, muito, muito ruim.
E tem um discurso mais motivador, que é do Dimitri, né? Que ele fala lá com o piloto lá.
Não, é frase, meu, outro. Não,
palavra,
o Dimitri. O cara muda de personalidade. O cara é maior fila da puta o tempo inteiro. Não, você esqueceu quem você é, porque você é um homem que tem que honrar a sua nação. Aí, do nada, o cara deixa anos de fila da putagem pra virar um herói de última hora, um herói improvável de última hora pra aparecer com a porra do helicóptero. Cara, zero esse arco. Zero.
Eu costumo não ser uma pessoa que julga soluções fáceis e rápidas.
Também não. Né?
Então você
também
tem que virar host do Bitucas, Bel. Não, pelo amor de Deus.
Porra, mas essa aí... Não consigo. Não, assim, não deu.
Não faz não sentido deu. Nenhum isso aí, cara. Pra trama, não faz sentido
nenhum. Eu acho que foi o Washington que falou. Na hora da emoção, você vai comprando, né? Você vai comprando.
Vai, é verdade.
Porra, tá acontecendo, que doido. Aí acaba o episódio, né? Enfim, acaba a temporada. Aí você começa a voltar e refletir sobre aquilo. Cara, não... Simplesmente não, assim.
Eu vou usar a célebre frase de Messias. Messias, onde quer que você esteja, a gente ama. Beijo no boga. Vocês estão muito emocionados, gente. Meu, não tem nem como defender isso aí na emoção. Foi muito ruim não. Esse arco inteiro, cara. É muito ruim.
Não, esse arco foi muito ruim. E assim, é que eu entendo quando a gente tá na emoção, e eu sou emocionada com essa série. Imagina, né? Um pouco, né?
Ninguém percebeu.
Não. É uma coisa que eu escondo, sabe? Muito mistério. Mas... realmente, assim, eu tenho essa coisa de que na emoção eu tô lá, porra, nem vi de onde veio a espada e achei... Não vou falar que achei sensacional, achei legal, porque esse arco realmente não me cativou. Mas, puta merda, é um arco que se você volta tentando lembrar os acontecimentos, você para e pensa, caralho, mas isso foi uma bosta. Não tem, não, é indefensável, esse arco não dá. Esse arco realmente todo desde o começo.
É verdade.
Foi só piorando.
Não, além disso,
se você
disso,
pega a
né?
série e tira sem esse arco, ela, assim, não muda nada, né?
Não muda nada.
Não muda nada.
Não muda nada. Além disso, né? Você vê os comentários da galera metendo pau no cara porque o cara emagreceu. Eu falei, gente, puta que pariu. Tipo, primeiro reclamava que o ator era gordinho. Agora o cara emagreceu, o pessoal tá reclamando. Então, tem tanta gordofobia quanto a alterofilismofobia. Tipo, a internet não se decide, cara.
Não, mas olha só. Falaram que o cara teve um glow up. Gente, pelo amor de Deus, o cara tá fudido.
É, foda.
Tá pele e osso. Glow up? Que glow up é esse? Pelo amor de Deus, gente.
A gente vai falar mais sobre os haters. A gente vai falar mais.
Tá fudido, não adianta.
Sim.
Mas esse arco aí não me convence.
Ele não convence ninguém, cara. Esse arco aí foi totalmente desnecessário. E aí a gente passando para um outro ponto da trama, né? Só pra gente falar dos arcos que a trama explorou. A gente vai lá pra Maconhalândia lá, que eu não lembro nem onde é a cidade onde eles estavam. Onde a gente vê os dois irmãos, que eles estão agora com um relacionamento bem distante, né? Bem diferente do que era em temporadas anteriores, onde eles eram mais próximos, né? Então, enquanto um tá todo perdido ali com as questões. É, o Serato não dá a entender também, né? Porque isso eu vi que foi alvo de críticas na internet, que muita gente queria que ele se assumisse logo. Tipo, cara, eu tô apaixonado por você, eu acho que eu sou gay, tá tudo bem. O mundo ia seguir e eles poderiam continuar sendo amigos numa boa. Mas a série não faz esse momento nenhum. Eu vi muita gente criticando isso, né? Porque a série dá a entender que ele, que a orientação dele vai ser gay, mas em momento nenhum ele fala isso, né? Você vê ele sofrendo ali.
É o contexto
ali
da época também,
é, exatamente.
Né, cara?
Ele, por ser um menino, ele jamais assumia em público, né? Faz sentido, né? Para os anos 80, ele...
Mas isso não acontece só com ele. Tem, a gente ainda não tá abordando esse arco, mas a Robin também não...
Exato.
Não se assume, né?
O da Robin não é tão doloroso pra ela, porque ela mesma se reconhece assim, né? Ela fala em alto e bom som pro amigo dela. Mas quando chegar no arco dela lá, a gente explora mais isso. E aí a gente fica vendo as questões aqui do Will, né, cara? Se ele é ou não é de fato, pro telespectador isso fica muito claro, né? Mas você vê que o personagem sofre. Aliás, que salto de qualidade que esse menino deu na atuação. Foi até a questão que eu falei ali, né? Esse ato Verdade. De uma temporada pra outra deu pra amadurecer muito as capacidades, né, de atuação de todos os atores. Ele tá sensacional essa temporada, ele tá muito bem. Além dele ter ficado um gatinho, meu Deus do céu. Esse menino aí, ele é o tá novo lindo. Brad Pitt, com aquele cabelinho de Guy Gardner dele, cuequinha. Parece uma cuica o cabelo dele. Mas ele tá lindo mesmo, esse menino, tá bonitinho. E aí a gente vê também, né, a Eleven, coitada. Né, totalmente hostilizada, né, ali por ser diferente do que era um padrão. E ali a gente vê o que é o típico bully dos anos 80, 90, né? Era naquele nível pra pior, né? A gente que é os mais velhos aqui, a Bel Neném, perto de mim, de Washington. Mas a gente viveu aquela época lá, a gente sabe que era daquilo pra pior. Então, começando aí com a Bel sobre esse arco. O que você achou aí do desenvolvimento dos personagens nesse arco, Bel?
Só uma informação totalmente inútil. Esse arco é em Lenora, Califórnia.
Mas o podcast inútil. Já é inútil, mas, Bel. Você nunca dá informação mais inútil do que o próprio Bitucas. Fica tranquila.
Mas, cara, eu gostei. Esse arco, diferente do outro que a gente tá falando, né? Que não serviu pra nada. Esse arco eu gostei demais. Argyle, vou defender pra sempre. Ele é ótimo. Ele é muito bom. É um personagem muito, muito bom.
Pizza de abacaxi.
Try it before you deny it. Detalhe. Mas eu gostei muito do Argyle. Muito. Outro hate que eu vi por aí com relação a esse arco foi sobre o Jonathan. E eu achei bem interessante, eu achei que ele foi um personagem que teve um desenvolvimento diferente dos demais, e eu achei isso bastante interessante. Ele cada vez mais deslocado e cada vez mais Sim. indeciso, eu achei isso fantástico, fantástico, sério, eu gostei muito disso. A questão do bullying foi algo que me doeu muito. Primeiro porque eu amo a Eleven de todo o coração, eu queria protegê-la de todo mal. E porque eu achei muito doloroso, eu achei que eles até pegaram um pouquinho pesado ali, né? Porque é difícil, é algo difícil de ver, né? Mas era aquilo aqui, né? como foi dito, tipo, era aquilo, o bullying... Não
era daquilo pra pior, assim, ó, vou te contar a coisa que eu já vi, tá, que eu já vi em escola, isso aqui não é lenda não, eu já vi, galera, todo mundo no banheiro mijar dentro de uma bexiga, ficar esperando em cima da escada a vítima passar e jogar uma bexiga lotada de xixi no cara e o cara fica todo mijado na escola, da cabeça aos pés, então aquilo ali da série nem é tão pesado, era daquilo pra pior.
Assim, apesar de eu ser neném...
Que escola é essa?
Mas eu fui uma criança...
Que escola é essa?
Não, mas é real. Eu fui uma criança nos 90, ali, tipo, frequentei a escola nos anos 90 e era muito tenso mesmo. Era um lugar ali de muita tensão e Stranger Things trabalhou isso muito bem. Tão bem que eu na segunda assistida eu pulei as cenas do bullying com a Lega. Mas eu gostei muito desse arco, principalmente depois. Que as paradas estranhas começam a acontecer. Uma das minhas sequências favoritas, inclusive, foi nesse arco, que é um one-shot maravilhoso, que rola um tiroteio e tal, e
Nossa, é muito
plano
bom,
sequência. Hein? É muito bom.
É muito bom mesmo.
E do nada chega o Argyle ouvindo Pass the Dutch, e essa música ficou na minha cabeça por dias. Foi fantástico. E eu gostei muito desse arco, de verdade. Eu gostei muito da interação entre os personagens que foram colocados ali, o Mike incluso, tá? Porque o Mike, ele acaba ficando ali, ele não tá em Hawkins, né? E eu gostei muito desse desenvolvimento. O Will, né, o Noah Snap, ele tá fantástico nessa temporada, assim, tá? Tá um absurdo de boa a atuação dele, realmente. Apesar de eu já achar ele muito bom, principalmente no final da segunda temporada, ele tem uma atuação muito boa, mas nessa temporada ele tem um destaque. Eu não acho que ele ficou tão deixado de lado quanto disseram aí sobre essa temporada, não acho. Eu acho que ele tem ali um... talvez um papel que seja um pouco mais discreto, mas ele tem uma importância muito grande e ele é um personagem que a gente tem que ficar de olho nele, porque ele mostra muito mais... nas sutilezas ele mostra muito mais sobre o que tá acontecendo ali, sabe? Na cena da pista de patinação, que a Eleven simplesmente dá uma patinzada na cara da mina. Toda aquela cena da pista de patinação, você fica olhando pro Will e você consegue captar o clima das coisas que estão acontecendo. Então, eu achei esse arco muito foda. Eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens ali. Gostei muito de ver o Jonathan um pouco menos no papel do herói que quiseram colocá-lo na primeira e na segunda temporada. E mais nessa questão de se ver mais deslocado. Porque todos ali são outsiders, apesar do... E quando eu falo todos, são todos mesmo. Independente de onde eles estão, né? Porque o Lucas, ele tá tentando... A gente vai, imagino, depois falar melhor. Mas o Lucas, ele tá tentando sair. Mas são todos outsiders, né? E o Jonathan, ele tá ali nesse momento de uma crise meio... Estou indo pra fase adulta, mas eu não sei direito o que fazer. E no final, o papel dele... A única coisa que ele sabe fazer direito é o papel de irmão. Porque de resto ele não sabe o que fazer, nem como namorado da Nancy, não sabe o que fazer da carreira, mas ele tá sempre ali sendo um cara pra família. E eu acho isso bacana, a maneira como é mostrado na série. Eu acho que tem uma complexidade ali que talvez ficou um pouco, né, talvez um pouco sutil demais.
Esse ponto que você falou é bem legal, né, porque aquela cena que o Will tá falando com o Mike, né, que o Will acaba meio que escondendo os sentimentos dele pra... falar da Eleven, né? Falar como ela é importante e tal. Aí o Jonathan só olha assim pra trás, né? E ele sabe, né? Que pelo que o irmão tá passando e sabe, entende o esforço que ele deve estar fazendo pra guardar os sentimentos dele, né? Assim, tipo, e quão nobre é a atitude dele, né? Fala assim, putz, é legal, né? Que ele olha assim e a gente percebe que ele sabe que o irmão tá passando, que ele sente pelo Mike, né? E quanta dor ele deve estar sentindo ali naquele momento ali de se anular em prol da amizade, né? Isso foi foda, assim, uma coisa bem pequena ali, mas faz um sentido pro grupo todo, o quão cada um é importante pro outro, né?
Eu gosto bastante dessa parte, né, da trama, porque, primeiro, né, eu achei que a questão do Will é... Você sente a dor dele, né? Porque o ator, ele realmente entrega, nossa, né? Você sente a aflição
dele. Cada cena, dele. Né? Você percebe.
Aquele olhar, assim, ele fala muito com os olhos, né? Aquele ator.
Sim, ele atua muito com... O Noah, ele atua com o olhar na série.
Verdade. Ele fala muito com os olhos.
Eu acho injusto falar que ele... Ah, porque o Will ficou esquecido. Não ficou.
Não, pelo contrário.
Ele não tá prestando atenção. Não,
verdade.
Eu acho que ele foi muito bem trabalhado.
Eu acho só assim... Uma coisa que o Will, eu também acho que ele não ficou esquecido, foi um ponto importante. Eu acharia interessante, apesar que mesmo que não... Assim, como ele já teve um papel importante na primeira temporada lá dessa conexão, acho que vai ser explorado isso só na quinta temporada, mas seria interessante, né? Se ele tivesse um papel um pouco maior nessa conexão, junto com essas coisas que acontecem sobrenaturais, né? Nessa quarta temporada, né? Assim, de descobrir algumas coisas sem precisar tanto de... algumas coisas de Sherlock Holmes que as meninas acabam descobrindo do nada, né?
Eu acho que assim, essa temporada ela foi mais focada em trabalhar os relacionamentos entre as personagens ali, todos eles, né, o núcleo central e aqueles que dão suporte para esse núcleo, do que necessariamente o lado do mundo invertido. Então a gente teve o Vecna? Teve. O Vecna era o vilão? Ok. Mas essa temporada ela não perdeu muito tempo, ou não dedicou muito tempo, né, talvez seja a forma correta, de explorar isso, até porque o tema está saturado, ele está sendo falado há 3 temporadas já. Então acho que o acerto dessa temporada para mim, né, por isso que eu falei que é mais do mesmo, né, não tem nada novo nessa temporada, mas eu acho que o grande acerto dela foi trabalhar os relacionamentos. E eu acho que esse núcleo em especial trabalhou muito bem, né? Então quando mostra a jornada da Eleven, né, ela passando ali pelo, revisitando o passado dela para ela poder retornar com os poderes e tal, é muito legal. A construção do Vecna, isso eu achei muito bem feito. Em Nossa. Momento nenhum eu achava que aquele cara era o Vecna.
Né? Também.
Em momento nenhum. Momento, qualquer pessoa Nossa. Que fala assim, ai, eu já sabia que ele era o Vecna. Mentira, você é da mesma laia de mentiroso que falou que quando foi ver Sexto Sentido já sabia que estava todo mundo morto e que o Bruce Willis estava morto. Você é da mesma laia, vai se lascar, vai beber um copo de óleo fervendo.
Sabe o que eu achei engraçado, né? No final do volume 1, né? Eles mostrarem realmente o cara era o Vecna, ele mostrava o cara, o Vecna, o cara, o Vecna. Aí, não, você não tá satisfeito? Aqui, ó, a tatuagem aqui, ó, ele é o 001.
É, foda, cara, exatamente,
O desenvolvimento desse personagem, cara, é muito bom, né? Porque realmente, ele aparece lá, o Peter, lá como enfermeiro, você não sabe o que é, o ajudante do Dr. Martin lá, você... Aparentemente parecia um personagem meio que um coadjuvante ali, né? Depois ele vai ganhando força, você vai simpatizando com ele, né? Até que ele pede a ajuda da Eleven. E a Eleven tem esse peso, né? De achar que foi ela que fez aquele incidente lá de matar todo mundo, né? Até no início também pra gente, né? A gente fala, caralho, a menina foi foda, matou muita gente, coitada, né? Imagina o quanto deve ser pesado pra ela, né, ter que conviver com os amigos, sabendo que ela matou várias crianças, né, no início eu até pensei sobre isso, aí depois quando ela vai descobrindo exatamente o que aconteceu, e esse cara vai se mostrando, cara, a construção eu acho muito foda, muito foda.
Então, eu acho que esse núcleo ficou muito bom por isso, né, a jornada da Eleven foi muito bem feita, né, porque até o fato dela não saber lidar com crianças, porque essa temporada deixou claro, né, parece que ela bloqueou essas memórias. Ela não lembrava de nada disso, ela tinha flashes, né? Ela tinha lapsos de memória que faziam remeter o tempo dela lá no laboratório, né? Mas essa temporada revisitou tudo de ponta a ponta, né?
Não, eu ia comentar aqui uma coisa que eu achei interessante no desenvolvimento dela, é que ela saiu um pouco do papel também, assim como eu falei do Jonathan saindo do papel de herói, ela saiu um pouco desse papel de heroína e que faz tudo certo, porque, gente, ela metendo patins na cabeça da menina foi uma coisa que eu não esperava. Por mais que ela sofresse com bullying.
Afinal das contas, ela era o canivete suíço da série, né? Porque tudo ela que resolvia, né? Ela, temporada, ela perdeu essa função.
Boazinha e não sei o quê, e ela é heroína e ela faz tudo certo. Não, faz tudo certo o cacete. Olha aquela metendo patins na cabeça de outra pessoa. E assim, eu fiquei bastante assustada com essa cena, eu achei uma cena bem
forte. Eu gostei, eu gosto de coisa agora, eu achei da hora, eu fiquei gritando, dá mais uma.
Eu achei incrível, só que eu gostei das desconstruções que tiveram os personagens nessa temporada, e principalmente a desconstrução da Eleven como sempre muito boazinha, sempre heroína. Sabe aquela, ela só tem sentimentos puros e altruístas? Não, ela às vezes quer mesmo meter o patins na cara da mina. E isso faz parte da complexidade humana. Então, essa questão que o Stranger Things traz de personagens humanos, eu sei que a gente até comentou de um péssimo exemplo que foi uma mudança de personalidade lá do piloto com um discurso motivacional, mas, por outro lado, tem outros personagens que a complexidade foi criando umas camadas mais interessantes, e a Eleven, pra mim, é uma delas. Ela mostrar esse lado mais megera foi legal. Eu achei legal pra caramba.
Sim, sabe? Porque mostra que ela é humana, né? Tão humana quanto qualquer um. E assim, se ela tivesse os poderes, ela teria usado o poder, porque ela foi magoada, o sentimento dela foi ferido, né? O ego dela foi atingido. E não tem poder, vai patins na cara, sabe? Assim, realmente... e mostra assim que além dela não ser uma heroína perfeita, como ninguém é perfeito, é uma criança, né, cara? Que quer se defender, que quer se manter íntegra, porque ela foi, além de ela ter sido ofendida, o pai também foi ofendido, né? Assim, ela tentando se humanizar, né? Se colocar ali na sociedade como uma criança normal e chega a filha da puta lá querendo tirar patins na cara.
Era a famosa.
Nos anos 80 não tinha.
Era a famosa cabada de vassoura no Kengo, né? Tome, vacilava, é, tome cabo de vassoura no Kengo.
Ó, nos anos 80 não tinha aqui a rota na rua, então nos anos 80 nos Estados Unidos tinha patins na cara.
Eu gostei muito, tá? Acho que assim, dos três arcos, eu acho que esse é disparado o melhor, né? Não que ele seja o melhor por conta da Eleven, não é isso, mas eu acho que os temas que ele aborda, né, o distanciamento entre os irmãos, as questões da orientação sexual do Will, que você fica mais impressionado, não pelo problema que ele passa e porque não é na exclusividade dele, né? Acho que a gente teve diversas centenas, milhares de pessoas que sofreram com a homofobia nos anos 80, 90, né? Porque era quase considerado por doença, né? Porque você tinha a questão do advento da AIDS, né, cara? Nos anos 80, nos anos 90, você tinha muita gente morrendo. Então, você imagina, você tá descobrindo uma doença que tá surgindo nessa década e, de repente, você descobre que você é um gay e, na época, você via até comediantes como o Ed Murphy falava abertamente no show dele, ah, a AIDS é uma doença que os gays pegam, entendeu? Então, é muito legal... o sentimento que o ator passa, né? O Will, pra mim, ele é o grande destaque dessa temporada em sentido de atuação, né? O ator tá de parabéns. Mas é também muito legal a maneira como eles desconstruíram a Eleven para ela se tornar de novo uma carta na manga. E o Vecna, né? Toda a construção dele é genial de ponta a ponta. E aí a gente passando pro outro núcleo da série, né? Que é o pessoal que ficou pra trás, foi os que ficaram, os que perderam o busão. Então a gente vê lá o Steve com aquele cabelo lindo. Eu adoro o topete do Steve, eu queria ter um topete daquele.
Ah, ele é maravilhoso.
Eu queria ter um topete daquele, aquele tapete dele é maravilhoso. Com a amiga dele, a Robin, essa sim, já melhor resolvida com as questões da orientação sexual dela, né? Porque ela entende que ela é homossexual, né? Que ela é gay, mas ela não vê problema nisso. O que ela vê problema é em ter um amor não correspondido, né? A famosa paixonite que todos nós vivemos em algum determinado momento da vida, né? Só que no caso dela é mais complicado justamente porque ela tá atraída por uma pessoa do mesmo sexo, voltando ao ponto que eu coloquei, que não era algo bem visto naquela época, né? E aí a gente tem também o restante do núcleo ali, né? Então eu achei que tá muito legal a relação do Lucas, tentando se encaixar, tentando ser alguém, né? E disparado, né, o Hellfire Club com o Ed, que foi uma grata adição para essa temporada, um personagem mega ultra carismático, mas que pra mim tava na cara, vai morrer, porque a série fez a mesma coisa em temporadas anteriores. Esse vai morrer, tá na cara que ele vai morrer. Então vamos aí começar a nossa visão geral aí com a Bel. E aí, Bel, o que você achou do trabalho deste núcleo aí da série?
Meu favorito. Amo, sou, protegerei todos. mas antes eu queria. A gente tava comentando, né, sobre a questão de sexualidade, enfim, de doença. Lembrando que a gente já começa o primeiro episódio, a gente já tem o Will segurando um baita cartaz do Alan Turing.
É verdade.
Alan Turing, matemático, né?
Herói, sim. Exato, esse é o Alan Turing que sofreu, que ele teve uma castração química, digamos assim.
É porque era crime, né, na época dele. Você ser gay era crime.
Exato, homossexualidade era um crime. E ele, para não perder alguns privilégios, entre aspas, assim, para ele não precisar abandonar a carreira dele, ele se sujeitou à castração química, a tratamentos químicos, que acabaram levando, infelizmente, ao suicídio dele. Então, logo de cara, a gente vê a figura do Will carregando esse cartaz, é muito bacana, foi uma cena muito forte e, assim, foi incrível. Mas voltando pra Hawkins, é o meu arco favorito, os meus personagens favoritos estão ali, a irmã do Lucas, que agora eu esqueci o nome dela, como assim?
A Erika.
A Erika.
Ô, Austin, você tá rouco, Austin. O Austin foi falar Erika, ele é a Erika.
Ele deu um de Vecna agora, Erika.
Vecna,
You can't spell America without Erika. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Tem um amigo que ele brinca que Stranger Things foi muito audacioso de trazer a protagonista só na segunda temporada. Porque a Erika, assim, ela domina. Maravilhosa, sou muito fã dela. A amizade do Steve com a Robin continua sendo incrível. Assim, aqueles dois juntos é sem palavras. Dustin. Não tem. Gente, reticências, porque o Dustin, incrível. Gosto muito do Mike. há controvérsias aí sobre o personagem do Mike, mas eu gosto muito dele. Ele é aquele cara que ele fica meio coadjuvante às vezes, mas eu curto, é um personagem que eu curto. Ver assim que ele tá tentando de novo, né, sem a Eleven, porque ele sempre tá mais sem do que com a Eleven. Sem a Eleven, ele tá tentando ali se encaixar e ele tá junto com o Dustin. E aí vem o Ed. Porra, o Ed. Eu preciso dizer aqui que eu me apaixonei pelo Ed, assim como 90% dos espectadores de Stranger Things. Não dá, o cara é maravilhoso. E assim, tá, eu gostei porque tá mais interessante. Hawkins, eu fiquei assim com medo quando, de encarar a quarta temporada e... Tá, peraí, mas o que vão fazer agora, né, com Hawkins? E eu gostei de como foi abordada as questões escolares, digamos assim. Saiu do... não ficou uma repetição do que é mostrado na convivência escolar da Eleven e do Will, na Califórnia. E aí a gente tem outro tipo de assuntos abordados ali. O pânico satânico com relação ao RPG. As questões que são trazidas pelo Vecna, que aí a gente tem na figura da Max, na figura da Chrissy. Eu gostei muito disso, eu achei que ficou... super bem trabalhado, porque a vivência dos adolescentes não é, é um período bem conturbado, é um período que é muito difícil. E a gente tem a Max ali, que tinha acabado de perder o irmão, e ela com sentimentos muito conflitantes, porque ela sente saudade dele, mas ao mesmo tempo ele infernizava a vida dela. E até durante a série vai se explorando melhor esses sentimentos conflitantes aí da Max. Gosto muito da personagem da Chrissy. Foi cedo demais, mas ela teve que ir de qualquer forma. Mas eu gostaria de vê-la mais na série.
Aquela cena com o Ed é muito boa, né? Aquela cena dos dois, né?
Cara, essa cena é linda demais. É. Linda demais. Eu adoro essa cena. E curiosamente, eles filmaram essa cena depois de filmarem a morte dela, porque... sete de filmagem nunca é seguidinho, né? E eles tinham filmado essa cena depois que ela morreu, e os Duffer, eles falam que, putz, depois que eles viram a química entre eles...
Sim.
Mas eu, assim, eu acho que os personagens tiveram o fim que eles tinham que ter. Então eu não me... Ao mesmo tempo que eu queria ver mais a Chrissy, eu fiquei feliz com... Não feliz que ela morreu, mas...
Você ficou feliz sim que ela morreu. Não fica mentindo aqui, não. Ficou sim.
Não, mas veja bem, não fique feliz depois, calma.
Não tem problema, eu fico feliz direto quando morre gente no filme, seriado, não tem problema.
Gente, às vezes tem que matar pessoas pro negócio ficar interessante.
Tá vendo, eu acho que falo isso toda semana, a gente tem que matar mais pessoas pra coisa ficar interessante.
Não, nas séries, na ficção. Na ficção.
Não dei ideias pro Washington, não dei ideias.
Gente, calma, a gente não tá fazendo propaganda aqui, entendeu? A violência não é a resposta. Às vezes é, mas... Enfim, eu acho que é interessante matar alguns personagens pro negócio ficar, sabe, pra essa história andar. Pra história não adianta. E a Chrissy teve que morrer. Mas eu gostei dessa personagem.
É, assim, ó, antes de passar pro Washington, até pra... fazer um paralelo, né? A gente sabe que em histórias clássicas, ambientadas com crianças dos anos 80, elas nunca morrem, né? Pode ver ali os Goonies, ET e tantos outros clássicos, né? Acho que uma das poucas exceções para essa regra é o Conta Comigo, que é baseado num conto do Stephen King, né? Que um dos personagens morre. Mas, a grosso modo, todas as histórias clássicas ambientadas nos anos 80 com criança e até os anos 90, né? As crianças nunca morrem. Ponto. Então, acho que você ter personagens com a possibilidade de serem mortos com um grupo de adolescentes condiz totalmente com obras do tipo, né? Então, quando você via ali Garotos Perdidos, meu, tem gente que morre. Quando você via obras com um público mais adulto, como Conta Comigo, não que eu... Conta It, Comigo não, né? Aliás. É, exatamente, o próprio It. Então, quando você passa a adolescência ali e vai beirando jovens adultos, eu acho que é até esperado que algum personagem morra, né? Até para dar algum grau de veracidade né, na trama como um todo. Então, eu não tenho problema com as mortes, né? Eu achei que foi legal. Sim, eu achei que ela tinha que morrer. Sim, a Chris já foi tarde. Vecna, sou seu fã. Hoje eu tô colocando até um pet na jaqueta. Menina chata do cara. Tudo bem que ela é vacilona, né? Ela tinha que fumar um baseadinho, né? Foi comprar errado, aí quis comprar uns negocinhos mais fortinhos, Zé Droguinha morreu. Então, bobeiras à parte. E você, Washington, o que você achou do núcleo, né? Do tratamento dessa parte do núcleo aí?
Também, cara, achei o melhor núcleo, assim, o núcleo que basicamente movimentou toda a trama, né, porque primeiro você teve a primeira aparição do Vecna, né, que acabou dando todo esse start aí na trama, né, e a primeira aparição do Vecna, você já percebe que não tava pra brincadeira, né, cara, a morte da Chrissy, a forma com que ela
tenebrosa,
é feita,
né,
lindo, ambientação. Gente, é lindo,
olha, a Bel um pouco de contradição. Primeiro ela fica com dó, agora ela fala que achou lindo. Ô, Bel, não. Decide, ou você não gostou, ou você gostou.
Não, mas eu gostei demais. Mas é porque é o que eu falei, eu gosto que mate, que tenha essa coragem de matar o personagem.
Também,
Matar, sabe? Eu senti que tava faltando isso em Stranger Things, a coisa Sim. um pouco mais gráfica mesmo.
É verdade, porque não é a morte simplesmente, assim, é a forma como que a morte é construída, né, até a chegada da morte ali, toda a ambientação, a trilha, a aparição do Vecna, né, que o Vecna é um personagem muito bem construído, né, cara, tanto a questão do background de narrativo dele, né, a história dele, até a construção visual, né, a maquiagem, tem bastante efeito prático com CGI, cara, é muito bem feito. E o Ed, né? O Ed, que ele presencia aquela morte, ele acaba sendo considerado culpado. Cara, é um dos melhores personagens, né, cara? Porque ele é completamente fora da caixa ali. E ele é o condutor de toda aquela trama ali de RPG com os meninos, né? E ela tava na cara que ele ia morrer, né, cara? Tava na cara, Sim. assim, infelizmente. Mas eu achei, assim, que até justificável a morte dele pra trama, porque ainda tinha todo aquele arco dele em relação ao pânico satânico ali, né? Porque o que a cidade ia fazer com ele? Ia aprender? Como ia resolver isso? Eles iam ter meio que uma batata quente aí na mão pra desenvolver depois. Como que ele... Porque ele era um refugiado ainda, né? Ele ia ter que fugir. Ou ele sobreviveria e fugiria de Hawkins, né? Ou eles teriam que... armar uma trama bem estapafúrdia.
E a galera ia fazer assim, uma verdadeira caçada humana com ele no país, né? Que americano adora isso, né? Americano adora isso.
É, porque eu fiquei pensando, como é que eles conseguiriam provar que ele era inocente? Assim?
Sim.
A verdade ali ia ser meio incoerente, né? Quem ia acreditar naquela verdade em relação a... Então, tinha um demoninho lá da Terra Invertida, que ele que tá dominando tudo. Ah, é verdade? Ah, beleza, então ele é inocente.
Tá tudo certo.
É. E, na verdade, até pros próprios militares, e isso não é tão bem explorado assim na série quanto poderia ser, mas os próprios militares que sabiam mais ou menos o que estava rolando, ou estavam buscando entender. Bom, eles sabiam que não era uma coisa normal que estava rolando na cidade. Eles deixaram a culpa cair em cima do Ed. Então, era Sim. meio que cômodo pra galera encontrar um culpado enquanto eles estavam resolvendo o que realmente estava acontecendo. E eu achei que deu um tom trágico, tão bonito, ele ter morrido herói, e que inclusive a conversa do Dustin com o tio dele no final da série, eu chorei muito nessa parte. Ninguém vai saber que ele foi um herói.
Sim.
Né? E ele morre e o tio dele continua buscando ele, né? Enfim. E a galera tá lá zoando os pôsteres de procurado, riscando e fazendo chifrinho na foto dele. Então, o pânico satânico continua. E eu curti isso porque, infelizmente, o pânico satânico... ainda ontem eu gravei um podcast sobre pânico satânico e a gente falou sobre Stranger Things e uma das convidadas é mestre em antropologia, ela falou que na verdade é pânico moral que fala, porque engloba toda uma questão da sociedade, enfim, e eu acho interessante porque ainda hoje, 2022, a gente tem, né, uma galera pirada, neopentecostal, né, doida, que é, ainda vive aí no pânico satânico.
Sim.
Não é uma coisa que ia ter fim, né? E eu curti. Eu curti a maneira que foi. Assim, é trágico, é pesado, mas tem uma razão de ser.
E isso é legal, porque mostra que não é só o Vecna que é o vilão nessa temporada, né? Assim, veladamente, justamente, a cidade lá, com toda essa falsa moralidade, esse cristianismo, achando que tem esse eles são satânicos, é um puta peso de vilã, tanto mais do que o Vecna, né? É foda.
É, eu achei bacana, né, desse núcleo todo. Por tudo que vocês falaram, concordo com tudo, né? Mas principalmente o que eu mais gostei desse núcleo, tá? Eu preciso registrar esse episódio, não posso esquecer de falar isso. Foi os Ned rasgando o cu, mundo afora, porque o cara aprendeu a tocar Master of Puppets à perfeição em 2 semanas. Meu Deus, Ned, tudo louco. Como assim? A música da minha banda preferida, que nem sabe que eu existo, e se sabe, tá cagando, porque eu sou um nerd idiota em casa reclamando. Como que eles permitiram que essa música tivesse um seriado? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, estou escutando esse episódio aqui. Metallica, desde sempre, tá pouco se fudendo pra sua opinião, tá? Desde 1984, em Fade to Black, que é a primeira balada deles. Então, larga a mão de ser virgem, tira a mão do pinto, vai raspar essa barba branca que você tem na cara aí, vai fazer alguma coisa da sua vida, seu inútil, vai se lascar.
Teve realmente gente reclamando, né, que o Metallica tava se popularizando. O Metallica sempre foi popular,
sempre,
né,
Metallica sempre, sempre foi pop, desde 84.
Pelo amor de Deus.
Ó, e Master of Puppets foi até uma boa escolha, né, se você for ver o conceito, né, do Vecna, assim, de meio que dominar,
total.
Como se fosse o mestre mesmo de... O mestre,
cara,
de fantoches,
letra é o
mesmo,
Vecna,
né?
Eu fiquei impressionado.
É o Vecna, total. É o Vecna total. Fez muito sentido. Cara, é muito bom, cara. Essa cena é muito legal, assim. Não tenho o que falar. Acho que até o Metallica acabou usando pra fazer um clipe, né? E é isso.
É, agora no Gente, Spotify, Metallica, quando você coloca Master of Puppets, aparecem cenas do Stranger Things, cara.
Sim,
muito bom. Sério, pode ligar o Spotify no seu celular. Coloca Master of Puppets. Você vai ver, cara. É as cenas do Metallica, do Stranger Things.
Gente, o Metallica, ele tá nadando de braçada, tá impressionante.
Tá certo,
os caras do dia compraram a camiseta do Hellfire e eles tocaram. Tá lá no Instagram deles.
Tá certíssimo. Metallica, isso aí. Manda os fãs tudo tomar no cu, vocês viram, gente. Tá certo.
E você viu a Kate Bush? A Kate Bush tava lá na fazendinha dela. Aí, de repente, do nada, gente, ela estoura de... Muito
lá,
bom,
tava
cara.
Tava colhendo morangos. De repente...
Eu acho que é exatamente isso, assim, sabe? Tipo, eu acho que essa temporada, ela, de novo, né? Ela mostra a paixão dos irmãos Duffer com RPG, né? Que isso é apresentado desde o primeiro episódio, né? O quão o RPG permeia a vida deles, o quão eles entendem que o RPG foi algo significativo na vida das pessoas e é até hoje, no final das contas. Às vezes você que tá ouvindo esse episódio, você fala assim... RPG, jogo de gente idiota, falando em volta da mesa, que bagulho sem sentido. E eu respeito sua opinião. Ninguém é obrigado a gostar ou sequer concordar com isso. Mas é interessante que você vê grandes nomes, né, dos núcleos criativos através do entretenimento. Os próprios irmãos Duffer, o Brian Vaughan, o cara que criou toda a Marvel Studios, o que ela é hoje, esqueci o nome, acho que é o Kevin Feige, se não me engano. Todos esses caras, o escritor do A Canção do Silêncio... Todos esses caras, George Martin, todos eles foram ou são ainda jogadores de RPG em algum momento. Então o RPG, no final das contas, ele acaba sendo um laboratório para as pessoas exercitarem as suas ideias criativas, né? E nos anos 80 isso foi demonizado ao extremo, né? Aqui o Brasil não foi exceção, só que pra gente foi nos anos 90, comecei nos anos 2000. Então, se você não gosta de RPG, cuidado, o capeta vai sair do livro pra comer você e a sua família, tá bom? Só pra te avisar, então, cuidado. Mas falando sério, né? Eu achei que esse núcleo foi muito bem trabalhado. O lance do Ed, pra mim, já tava muito claro, desde a hora que a morte dele foi associada com a menina, meu, ele vai ter algum ato heróico trágico no final, ponto. Isso era muito claro. Até pelo que o próprio Washington falou, de forma perfeita aí. Não tinha como ele escapar daquele cenário que foi criado pra ele. Ele tá numa cidade, meu, interior norte-americano, onde todo mundo é aqueles redneck louco, né, que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Óbvio que ele ia sofrer uma manhunt ali pelos Estados Unidos, todo mundo ia caçar ele, e ele ia se ferrar. Então ele morreu de maneira heróica, legal, né, condiz com o que o personagem trabalhou durante a temporada, que ele era um cara que gostava de ficar fora dos problemas, mas ele falou, cara, você tem que encarar, né? Se é dia que eu vou ter que peidar, então eu vou peidar e me cagar todo logo de uma vez ou me chafudar na merda. E morreu bravamente, né? O Dustin, eu achei que ele entregou mais do mesmo, eu não gostei, né? Eu vi que vocês elogiaram e tal, eu particularmente não gostei do Dustin nessa temporada, porque eu acho que ele...
o Dustin foi meio que o...
Ah, eu gostei demais.
O Dustin foi meio que o cara que encontrava soluções do nada, né?
Exato, mas... eu não gostei, eu achei que ele não evoluiu como personagem, né? Já o Steve, eu achei legal, né? Essa reviravolta dele começando a repensar as posturas dele. Que é o encontro à maturidade. Você ouvir.
É, ele tá se tornando um adulto.
Todo mundo,
né,
tem que ficar maduro um dia, menos o host dessa bosta, esse podcast, que eu continuo um idiota da quinta série. Quase 50 anos nas costas, eu ainda tô na quinta série. Então, eu gosto muito, né, a maneira como foi trabalhado os dramas pessoais dos personagens desse livro. Achei muito bom. Então, juntando tudo aqui, eu vou perguntar agora pra gente ir pras nossas considerações finais. A opinião de vocês aí no geral, né? Valeu a pena? Não valeu? Foi mais do mesmo? E o que vocês estão esperando para a próxima temporada, começando com a Bel? Pergunta difícil, né, Bel? Pergunta difícil. Toma água aí primeiro.
Preciso falar? Gente, perfeito. Não tem. Vou defender essa temporada. Vou defender essa série até o final, essa temporada. Foi maravilhosa. Eu não sei qual foi o surto coletivo que a galera caiu, que essa seria a última temporada. Se desde que a segunda temporada foi renovada, né? Tipo, a série foi renovada da primeira para a segunda temporada. Eles já disseram que ia ser uma série de 5 temporadas, não 4. E assim, Vecna, a gente comentou, né, sobre vários pontos positivos, mas para mim o grande tchan dessa temporada é o vilão. É um vilão, sim, como que a gente não via há muito tempo no audiovisual. Não adianta, o cara é foda. É um vilão foda, que tem personalidade, que ele tem um background incrível. Então assim, pra mim o Vecna... E não faz nem sentido o cara ter sido foda a temporada inteira e a galera conseguir matar em 2 episódios. Não faz o menor sentido. Então, meio que eu já esperava ali uma coisa meio It. Me lembrou muito It, aliás. O modus operandi do Vecna me lembrou muito It. E o final dessa temporada também, que é, né, ele não morreu, ele tá lá adormecido e uma hora ele vai voltar. Me lembrou muito o desfecho do It. Então, assim, pra mim essa temporada foi... eu não tava com hype, tá? Não tava esperando grandes coisas. Então, pro meu... Né? Pessoalmente, assim, prometeu nada e entregou tudo essa temporada. Foi incrível, o cast perfeito. Os novos personagens, né, que foram incluídos, Jamie Campbell-Bauer e o Joey Quinn, foram incríveis em seus respectivos papéis. O Argyle também estava maravilhoso. Então, tanto os personagens antigos quanto os novos estavam incríveis. É uma temporada que é tão boa que a gente até suporta o arco da Rússia.
O arco. Tranquilamente. E para a próxima temporada, Bel, o que você espera? O que você tá achando? O que vai acontecer na próxima? Morre todo mundo? Vecna vem da pirocada no mundo real? O que você tá esperando aí na próxima temporada?
Tem uma personagem que, se ela não morrer, eu vou ficar muito decepcionada.
Fala.
Cara, Eleven tem que morrer.
Ah, né? Sim, óbvio. Ah, ela sim. Tem que morrer. Se ela não morrer, pelo amor de Deus.
Ela tem que morrer. Ela tem que morrer.
Sim.
Sabe? Eleven must die. Exatamente.
Eleven must die. Assim, tem que morrer. Assim, é o final épico que a série tá pedindo.
Também acho.
Depois dessa temporada, principalmente, que foi uma temporada épica, né? E cheia de músicas e tudo mais, e cenas icônicas e tal. Pra um final ser épico, tem que matar Eleven. Tem. E não tem que trazer terminar, o Ed de volta.
Eu acho que tem que terminar numa treta da Eleven com o Vecna tocando Merciful Fate. Um negócio bem do capiroto mesmo, assim.
Gente, não, ela tem... Assim, eu tô esperando um final épico, que eles não entreguem o fanservice. Pelo amor de Deus, não entreguem pro fanservice. Vai ser uma grande cagada trazer o Ed de volta. Eu sei que os fãs compreendem, mas não. E assim... Pelas entrevistas que eles estão dando, não volta, nem a Max volta. Diz que a Max, real, já foi mesmo de base. O que eu achei um final bastante triste. Mais triste do que uma morte
definitiva. Eu preferia que ela tivesse morrido, cara. Do que aconteceu o que aconteceu com ela.
Eu também.
Eu queria que ela tivesse morrido.
Eu achei que foi covardia não terem matado ela, porque pra dar uma esperancinha pro espectador. Não. Eles vão arrumar uma solução pra ela. Eu achei que ela tinha que ter morrido.
Ah, eu não tive essa visão, não. Eu achei que, inclusive, foi bem deprimente. As cenas do Lucas lendo pra ela foi deprimente pra caralho. A Eleven entrando na consciência dela e tudo negro, tudo sombrio, saca? Foi uma cena que foi bem pesada pra mim. Assim, pior do que a morte é o nada, ela tá no nada. E isso assim, na minha leitura foi algo que ainda é pior
do que morrer.
Na verdade,
Bel, ela tá dentro da cabeça de um homem ali. Porque quando uma mulher olha pra um homem e pergunta assim, o que você tá pensando? O cara fala, nada. Ele realmente está pensando em nada. Entendeu? Isso é verdade, isso é comprovado cientificamente. Ela está dentro da cabeça de um homem ali, naquele limbo onde ela está. E você, Washington Senna, como é que foi aí a sua visão geral? Valeu a pena? E o que você espera pro final aí de Stranger Things?
Cara, valeu. Realmente, pra mim, foi a melhor temporada, o melhor vilão. A construção do Vecna, a aparição dele foi muito boa, assim. Um vilão bem legal. Bebe de várias fontes, mas mesmo assim... acaba sendo um personagem bem original, né? Eu acho legal porque ele tem inspiração também no Fred Krueger, né?
Total, né?
Tem até o Robert Englund lá, como pai do Vecna lá. Mas ele é completamente diferente, né? Ele é inspirado, mas ele é bem único, né? Eu achei muito bom, assim, ele é o cara que acaba ditando mesmo o peso de...
Ele é um Fred Krueger com esteroides, né, cara?
É, cara, é muito bem feito. E é uma pena, assim, que a Max, realmente, eu acho que teria sido válido a morte dela, mas, realmente, se eles mantiverem ela desse jeito, assim, ou cega, né, porque você viu como apareceram os olhos dela, assim, acaba também sendo uma coisa bem forte, né, pra próxima temporada, porque mostra as consequências, né, cara, porque o núcleo principal praticamente não sofre nada, né, não sofre nada, todo personagem novo que aparece acaba morrendo. E eles não têm coragem de matar nenhum do elenco principal. E seria interessante, assim, ter essa perda, né? Até pra mostrar o perigo, né? Que eles estão passando, né? E eu acho que a quinta temporada vai vir bem pesada, né? Porque agora o Vecna vai vir como mal total, né? Ali, eu acho que... Eu também concordo com a Bel. Acho que o fim digno é a Eleven morrer mesmo, assim. Eu acho que porque ela acaba conectando tudo, né? Ela deu start em toda a trama. E ela, acho que ela vai ser meio que o ponto pra fechar tudo isso daí. Acho que a próxima temporada vai ser... Agora eu tô com expectativa... Eu não tinha expectativa nenhuma pra essa quarta, mas agora eu tô com uma expectativa boa pra essa quinta temporada aí, cara. Um ponto que a gente acabou não tocando, né? Mas foi em relação à duração dos episódios dessa temporada, né?
Apesar que de pariu, bem lembrado. Mano, que saco que foram os dois últimos. Nossa, eu acho... Washington, deu tempo de eu engravidar e parir duas vezes durante o último episódio. Pelo amor de Deus, essa porra não acabava.
Não, não achei ruim, não.
Eu tenho zero reclamações sobre
também,
a duração dos episódios.
Assim, a história foi contada de uma forma tão boa, assim, que o tempo passou e eu nem senti esse tempo.
Eu detestei, cara, sendo bem sincero, assim, ó, dois problemas que eu acabei nem falando pra não deixar o episódio muito longo. Os episódios dirigidos pelos irmãos Duffer eu achava um saco, porque era muito lento, tudo era muito lento, e os outros diretores eu achei que eles mandavam bem demais, e a duração do último episódio, Jesus do céu, deu tempo de eu ter uma gestação de um elefante e nasceu o mini Alan aqui na minha sala. Puta que pariu, meu Deus do céu, ó. Eu não achava algo tão moroso, isso é minha opinião, né? Desde a Liga da Justiça do Zack Snyder. Mano, sério. Desde a Liga do Zack Snyder eu não via algo tão moroso como foi o último. Mas as resoluções, no final das contas, foram boas. Então é isso. A gente queria falar um pouco aí do que foi a quarta temporada, né, do Stranger Things. Vamos esperar agora 2 anos, onde nós veremos todos eles no formato cocum. Os atores, eles já vão estar com 90 anos. Eles vão estar geriátricos.
A Billy
já.
Bob Brown já está com 40 anos.
Eles vão estar geriátricos já, cara. Pelo amor de Deus. Quando eu vi que é daqui a 2 anos, eu falei, puta que pariu. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, seja o que Deus quiser.
A única coisa que eu espero é que eles não sejam bunda mole. É só isso que eu peço. Essa também é a minha única expectativa. Não sejam bunda mole.
Tem que morrer
não
muita gente. É, acho que morrer
não
muita
ouçam
gente.
Os fãs. É o principal. Não ouçam os fãs. Porque foi tudo emocionado. Eu sou emocionada também. Mas eu sou emocionada pé no chão.
Eu acho que eles têm que seguir os caminhos certos.
Mata quem tiver que exatamente matar, faz o que tiver que fazer, mas faça com qualidade.
Exatamente, concordo.
Porque ouvir fã às vezes é uma bosta. Concordo. Então é a única coisa que eu espero.
Acho que a pior coisa.
Sem segunda mole, pelo amor de Deus.
Acho que a pior coisa que eu vi fã é ouvir o Bitucas. Você que chegou aqui, parabéns! Você é um guerreirinho eleito. Chegou na merda desse final.
Vamos para as nossas... ganhar uma passagem sem volta para o mundo invertido.
Vamos para as nossas considerações finais, começando com a nossa convidada. Então, primeiro, Bel, obrigado por ter aceitado o convite. Fazia tempo que você não aparecia aqui no Bitucas. Vamos chamar você para mais pautas horrorosas como essa, para você agraciar com a sua sabedoria aí. Bel, pode fazer jabá, mandar beijo para seu pai, para sua mãe, para quem você quiser.
Bom, eu quero agradecer pelo convite, porque é lógico que eu ia amar falar de Stranger Things, maravilhosa. É, então, eu agradeço muito. Peço desculpa se às vezes eu fico nos devaneios, mas que assim, fã é essa bosta mesmo. Assim, fã não
tem problema, então, o host é mal educado e corta todo mundo. Não tem problema.
E, bom, jabá. Na verdade, eu ando meio parado, porque eu resolvi... Assim, a vida já não é tão difícil, então eu resolvi fazer uma pós-graduação. Então eu tô aí parada com os projetos, porque a gente nessa vida adulta tem que fazer escolhas. Mas eu tô sempre lá no Twitter falando sobre arte, cinema, muito Stranger Things e falando altas merdas também. Né? O podcast, por enquanto, tá ali paradinho, calminho, enquanto eu termino os estudos. Mas é isso aí, tô sempre lá no Twitter, me sigam @belpetit e até a próxima.
É, e só um adendo, né? Você falou que tá no Twitter falando merda. Quem tá no Twitter e não fala merda, não está no Twitter do jeito certo. O Twitter é pra falar merda, gente. Você tem que entender isso. Bel, mais uma vez, brigadão pela participação.
É verdade.
Austin Senna, considerações finais. O dono, o bebum, o Vecna da vida real, o mito.
O devorador de sonhos. Eu sou devorador de sonhos,
o
meu.
Devorador a de edição daqui... O devorador de edição devorador de podcast. Ele some com os episódios.
É, o devorador de sonhos. A padaria daqui, a área de doces, tá ganhando muita grana comigo. Cara, galera, acesse procurandobitucas.com. Estamos em todas as plataformas de podcast, na Globo.com também, no intervalo do SBT, no Jequiti. Agora tem Jequiti e tem Procurando Bitucas, assim, uma piscadinha. Se você perceber, no programa do Silvio Santos, a gente dá uma piscadinha lá, rapidinho.
É tipo a piroca do Tyler Durden nos filmes, é um milésimo de segundo.
É, exato, um milésimo de segundo. No Brasil...
Bom,
é isso, galera.
Pessoal, para você que escutou até aqui, meu muito obrigado. Né? O Procurando Bitucas só está crescendo, sempre para baixo. A gente está negativando agora o número de ouvintes. A gente tem ouvintes negativos. Nossos ouvintes pararam de crescer, agora a gente está negativando. A gente está devendo audições. Então, para você que nos escuta, nos compartilha, fala... vou comentar uma coisa aqui. Teve um evento recente, que foi o DOF, um evento de board games, tá? Eu estava lá. Acreditem se quiser, eu recebi elogios pelo Procurando Bitucas e mandaram um beijo pro Austin. Esqueci de falar isso pro Austin. Teve gente que falou assim: viu, continuem com o Procurando Bitucas, vocês são geniais, e manda um beijo pro Austin. Austin, tá registrado aqui o beijo que mandaram pra você. E não é mentira, tá? É real. Eu que esqueci de falar isso. Então, obrigado pelas audições, obrigado a todos os compartilhados.
Valeu, seu doido, doida.
Obrigado por levar a palavra do Procurando Bitucas tão longe, inclusive na puta que te pariu. Para você que escutou
aqui é muito aqui, amor.
Eu muito obrigado. Amor. Um beijo no seu coração. Vejo você no mundo divertido e tchau.